no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Medidas do governo mantêm consumo das famílias em alta.
E a economia do Brasil cresce em 2019. Maurício de Almeida.
O produto interno bruto do Brasil subiu 1,1%. Esse foi o terceiro ano seguido que a economia do país registrou crescimento.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Coronavírus. Ministério da Saúde confirma terceiro caso no país.
Mais transparência nas ações e obras do governo.
Presidente Jair Bolsonaro lança a plataforma Agenda Mais Brasil.
E afirma que esta é a mais uma forma de manter a população informada.
Nós queremos cada vez mais, de forma prática e objetiva, permitir a todos no Brasil que possam acompanhar a execução de suas obras.
Regina Duarte assume Secretaria da Cultura.
E firma compromisso de manter diálogo permanente.
E democratizar acesso dos brasileiros a obras culturais.
Uma nação tem que nutrir e zelar pela cultura do seu povo, democratizando para que toda a população possa desfrutar da nossa magnífica expressão cultural.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A atriz Regina Duarte tomou posse hoje como secretária especial da Cultura.
A nova secretária falou da riqueza cultural do Brasil e disse que vai buscar democratizar a cultura e o diálogo permanente com setores da área.
A atriz tem 73 anos de idade, 54 deles dedicados à teledramaturgia. Com um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, agora Regina Duarte assume o desafio de administrar um orçamento de 2 bilhões de reais para este ano. A Secretaria Especial da Cultura é subordinada ao Ministério do Turismo e tem entre suas responsabilidades o setor audiovisual e o Programa Nacional de Cultura. Regina Duarte afirmou que aposta no diálogo constante.
Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. A cultura é um ativo que gera emprego, renda, inclusão social, impostos, acessibilidade e educação. Uma nação tem que nutrir e zelar pela cultura do seu povo, democratizando, repartindo com equilíbrio as fatias do fomento para que todas as regiões do país possam ser viabilizadas e expostas à sua produção e para que toda a população possa desfrutar da nossa magnífica expressão cultural.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, destacou a importância da cultura e do turismo para a economia brasileira.
Nós somos o nono no mundo de maior diversidade cultural do planeta. Portanto, esse momento ele é muito propício para que a gente consiga realmente mostrar para o mundo que o ambiente de negócios do Brasil hoje é outro. Que hoje existe segurança jurídica, que existe respeito aos contratos, e isso tem facilitado muito o desempenho não só da pasta do turismo, mas também da cultura.
O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de valorização da Lei Rouanet e ressaltou a importância da cultura.
Nós achamos, eu tenho certeza, a pessoa certa que pode valorizar, por exemplo, a Lei Rouanet. Acreditem, o teto para um só artista era 60 milhões de reais. Um país como o nosso, entendemos que há um exagero nisso. Botamos um teto e filtros também. Afinal de contas, ela deve atender o artista início de carreira ou aqueles que depois de se iniciarem nela, precisam do incentivo para se consolidar no mercado.
Estão ligados à Secretaria Especial de Cultura, órgãos como a Agência Nacional do Cinema, ANCINE, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e a Fundação Cultural Palmares, voltada à promoção e à preservação da cultura negra no país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Pelo terceiro ano seguido, a economia do Brasil apresentou crescimento.
Em 2019, o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, ficou em 1,1%.
Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que em 2019, o Produto Interno Bruto do Brasil subiu 1,1%. Esse foi o terceiro ano seguido que a economia do país registrou crescimento. Entre os destaques positivos estão a construção civil, que teve alta de 1,6% e voltou a crescer depois de 5 anos. Os serviços, que subiram 1,3%. E a agropecuária, que também cresceu 1,3%, puxada principalmente pelo cultivo do milho e do algodão. Mas, segundo Rebeca Palles, que é gerente de contas do IBGE, o consumo das famílias continua sendo o principal fator para o bom desempenho da economia.
Somente a demanda interna cresceu 1,7% no ano de 2019. Tá? E desse 1,7%, 1,2% tem somente a ver com o consumo das famílias.
A economista Vivian Almeida acredita que, devido ao bom momento da economia brasileira, o PIB pode subir ainda mais agora em 2020.
A gente tem uma taxa de juros baixa, o que de alguma forma tenta incentivar o processo produtivo, e se esse processo produtivo for de fato incentivado e os empresários e agentes voltarem a investir, a produzir, a gente voltar a ter uma taxa de investimento, essa recontratação e essas decisões, elas acabam fomentando um crescimento maior.
O publicitário Gustavo Bastos também está otimista. A agência onde ele trabalha cresceu 36% em 2019. E a expectativa é de que esse ano o desempenho vai ser ainda melhor.
Isso é um reflexo de um começo de uma confiança maior das marcas, das empresas no Brasil novamente. Eu acho que a gente vai viver um 2020 ainda melhor nisso.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a economia brasileira está reagindo. E esse ano o PIB pode chegar aos 2%.
A economia brasileira está claramente reacelerando. Se nós mantivermos as reformas, ela vai crescer os 2%, pouco até acima dos 2% que nós estamos esperando.
O total de riquezas produzidas no Brasil em 2019 alcançou 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Reportagem Maurício de Almeida.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a situação econômica do Brasil não deve ser afetada da mesma forma que em outros países por causa do coronavírus.
O ministro disse que o Brasil tem uma dinâmica própria e o crescimento econômico vai acontecer com a aprovação das reformas.
A China é uma economia muito aberta, então ela pega o maior dos impactos. Né? Os maiores parceiros comerciais dela vão sofrer impactos também. A China compra muito produto agrícola no Brasil, ela não vai parar de comer. Em resumo, o Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil tem sua própria dinâmica de crescimento. Se nós fizermos as nossas reformas, nós vamos reacelerar o nosso crescimento econômico, independentemente do coronavírus.
E mais um caso do novo coronavírus foi confirmado agora à tarde pelo Ministério da Saúde.
Com isso, agora são 3 pessoas infectadas no país.
E a repórter Graziela Mendonça está aqui no estúdio e conta pra gente os detalhes. Boa noite, Graziela. De onde é o caso confirmado?
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, Nazi, mais uma confirmação também em São Paulo, viu? O paciente é natural da Colômbia, é morador da capital paulista e tem 46 anos. Segundo o Ministério, ele esteve em 4 países da Europa em fevereiro, inclusive a Itália, que é um dos locais com mais casos da doença no mundo. Ele desembarcou no Brasil em 1º de março e procurou atendimento com sintomas de tosse. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o paciente está bem e as pessoas que estavam próximas a ele no voo serão monitoradas.
Esse paciente, ele esteve na Espanha, da Espanha para a Itália, da Itália para a Áustria, da Áustria para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil. Então, a gente informa esse trajetório para todas as autoridades desses países. A gente informa para cada um deles. Esse paciente, o mesmo procedimento. Um paciente que está clinicamente bem, é um paciente que já foi levantado qual voo estava, as 2 fileiras da frente, as 2 fileiras atrás, os laterais e a correlação de casos para monitoramento.
E, Graziela, o Ministério está investigando um outro possível caso, não é mesmo?
É sim, Alessandra. É uma menina de 13 anos que também esteve na Europa, passando por Portugal e Itália. Ela se machucou durante a viagem e procurou atendimento quando chegou ao Brasil. Mesmo sem apresentar sintomas, os médicos realizaram os testes para coronavírus, que deram positivo. Agora, o Ministério da Saúde aguarda a contraprova, ou seja, o exame definitivo para saber se é mesmo coronavírus. Então, Alessandra, com essas notícias, agora 7h10 da noite, o Brasil tem 531 casos suspeitos, sendo 3 confirmados e 315 descartados.
Agora, Graziela, o Ministério aumentou a lista dos países que estão sendo monitorados?
Foi, Nazi. A lista passou para 31 países, que agora vão ficar no radar do governo, porque registraram transmissão local do vírus. Argélia, Equador e Líbano, por exemplo, entraram nessa observação.
E quais as orientações do Ministério para a população?
Olha, Alessandra, as recomendações continuam as mesmas. São medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça que é importante ter bom senso nesse momento.
A casa arejada, janelas abertas, lavagem das mãos. O bom senso nessas horas ajuda muito. Quer dizer, pessoas que viajam para o exterior, quando retornam, se estiverem nos primeiros dias, aguarde, não saia. Todas as pessoas têm avós, têm tias, têm pessoas mais idosas. Que as pessoas tenham o cuidado de aguardar um período para saber se estão num período que a gente chama período de incubação.
Só lembrando que no mundo já são 90.870 casos confirmados em 72 países. Até agora foram 3.112 mortes, uma taxa de 3,4%. Alessandra Inazi.
Obrigado, Graziela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O Congresso Nacional manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma proposta de aumentar o número de emendas parlamentares que o governo é obrigado a executar.
A proposta previa que o governo deveria obrigatoriamente liberar recursos para emendas de relator do orçamento e de comissões permanentes do Congresso.
As emendas parlamentares ao orçamento são propostas que deputados e senadores fazem para destinar recursos a determinadas obras ou serviços.
As emendas individuais, feitas pelos deputados e senadores ao orçamento da União, são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a liberar o recurso para executar a despesa indicada pelo parlamentar. Também são obrigatórias as emendas de bancada, grupo que reúne os parlamentares de um mesmo estado, ainda que de partidos diferentes. No ano passado, os parlamentares ainda decidiram tornar obrigatórias as emendas feitas por comissões permanentes da Câmara e do Senado e as emendas de relator. Essa proposta foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro e o veto foi mantido em votação no Congresso, realizada nesta quarta-feira. Para o economista José Luiz Pagnussá, emendas impositivas em excesso podem acabar representando um problema para o governo.
Nosso orçamento federal já é um orçamento muito engessado, a maior parte dele é obrigatório, né? Mais de 90% já é despesa que você não tem como não pagar. Pessoal, previdência, os mínimos constitucionais de aplicação na educação, na saúde, ou seja, é uma parcela do orçamento obrigatório muito grande. E quando você aumenta, né, a parcela obrigatória do orçamento, com as emendas parlamentares tendo execução obrigatória, né, se torna mais difícil cumprir a meta fiscal.
Além disso, o governo enviou ao Congresso Nacional 3 projetos de lei que regulamentam o orçamento impositivo. Os projetos criam parâmetros para a execução das emendas individuais e de bancada. Permitem mais flexibilidade para pagamento, suspensão e alteração das emendas das comissões permanentes e do relator do orçamento. E transferem 9 bilhões e 300 milhões de reais das emendas do relator do orçamento e 300 milhões de reais das emendas de comissão para o governo federal. Para o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, as propostas dão mais segurança jurídica à execução do orçamento.
Nós temos com o orçamento impositivo que regulamentar diversos itens. E os 3 projetos de lei enviados, os 3 PLNs, fazem exatamente isso. São emendas de relator, emendas de comissão, que agora têm caráter impositivo, Então, esses três PLNs trazem exatamente uma organização e um regramento necessário para termos um orçamento gerido da melhor forma possível.
Os projetos enviados pelo governo começam a ser analisados por deputados e senadores na semana que vem. Reportagem Luana Karen.
Mais transparência para os brasileiros acompanharem obras e programas do governo.
Lançada a Agenda Mais Brasil, uma página na internet com informações sobre a execução de projetos.
Os detalhes ainda hoje.
O vice-presidente Hamilton Mourão iniciou uma série de reuniões com governadores de estados da Amazônia Legal.
Em discussão, o Conselho Nacional da Amazônia, reativado em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro.
Hamilton Mourão preside o conselho.
Hoje, em Belém, o vice-presidente se reuniu com o governador do Pará, Helder Barbalho.
O repórter Daniel Ito acompanha a viagem de Hamilton Mourão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. O encontro do vice-presidente Hamilton Mourão com o governador do Pará, Helder Barbalho, ocorreu no Palácio dos Despachos, a sede do governo aqui na capital paraense. Durante a reunião, o governador Helder Barbalho apresentou ao vice-presidente os principais desafios que o estado enfrenta, especialmente em relação à preservação da floresta amazônica e também o incentivo ao desenvolvimento sustentável da economia local. Desde que assumiu a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal, isso no mês passado, Mourão tem se reunido com os governadores da região. As informações que são fornecidas pelos governadores vão servir como referência para planejar as ações do Conselho, que tem a missão de coordenar as ações de governo na Amazônia Legal. Amanhã, o vice-presidente viaja para Macapá, no Amapá, onde se reúne com o governador Valdez Góes. E à tarde, Mourão se encontra com o governador Flávio Dino em São Luís, capital do Maranhão. Lembrando que a região da Amazônia Legal inclui todos os estados da região norte do país, mais o Maranhão e também o Mato Grosso. Ao vivo de Belém, Daniel Ito.
Desvios de fertilizantes, contrabando de defensivos, pirataria, problemas enfrentados pelos produtores rurais e que causam prejuízos para o Brasil.
O vice-presidente Hamilton Mourão garantiu hoje aos produtores que o setor é uma prioridade para o governo federal.
A falsificação e o roubo de insumos agrícolas, como fertilizantes, está tirando o sono dos agricultores e causando insegurança ao agronegócio brasileiro. Luciane Francio, que produz soja e milho na região de Sorriso, no Mato Grosso, conta que já foi vítima da ação dos criminosos.
Numa ocasião, eu fui furtada em $500 mil em produtos defensivos.
Segundo entidades do setor, atualmente, 20% desses produtos são adulterados ou contrabandeados, o que resulta em sérios prejuízos para toda a cadeia produtiva, como explica o diretor do Departamento de Sanidade do Ministério da Agricultura, Carlos Goulart.
É necessária a atuação em conjunto com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, para que nós, MAPA, com expertise sobre o assunto, façamos ações coordenadas para identificar quais as rotas, quais os produtos, quais tipos de fraudes a gente deve buscar, repreender e apreender.
A vulnerabilidade dos produtores com esse tipo de ataque resultou na realização de um seminário para discutir soluções com o governo, como explica o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
Discutir seriamente em um seminário as ameaças representadas pelo comércio ilegal é uma demonstração de vontade política do segmento. Apoiar o agronegócio por meio de consistentes investimentos, garantir segurança para quem produz, são algumas das ações que o governo do presidente Bolsonaro vem se empenhando desde o primeiro dia de seus trabalhos.
E uma das ações do governo já está em andamento, é o Vigia, Programa de Segurança nas Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, executada em parceria entre a União, estados e municípios. O Vigia já está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Amazonas, Acre e nas divisas do Tocantins e Goiás. A previsão é que até o final de 2020 o programa esteja em todas as fronteiras do Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
A população tem mais uma ferramenta para acompanhar a execução de obras e programas do governo federal.
Foi lançada hoje a Agenda Mais Brasil.
O projeto é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. No endereço gov.br/agendamaisbrasil estão 24 projetos divididos em temas como cidadania, combate à corrupção, defesa nacional, economia, educação, emprego e segurança pública. A divulgação é uma forma de manter a população informada das atividades do governo, segundo destacou o presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de lançamento no Palácio do Planalto.
Nós queremos cada vez mais, de forma prática e objetiva, permitir a todos no Brasil que possam acompanhar a execução de suas obras. E em percebendo algo anormal, colaborar no sentido de que aquela obra seja redirecionada no que diz respeito aos seus gastos.
O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, afirmou que o desafio da plataforma é o de coordenar e integrar os diversos órgãos envolvidos. A ferramenta é também uma forma de prestação de contas à sociedade, segundo o ministro.
A população passa a ter em suas mãos informações e números que demonstram o trabalho dos diversos ministérios e órgãos governamentais definidos por temas orientadores, que representam os principais anseios da nação brasileira. Cumpre destacar que é uma ferramenta dinâmica que receberá atualizações ao longo do tempo e que ouvirá as necessidades do cidadão.
O cidadão poderá acompanhar os projetos desde o início, toda a movimentação, as entregas à população. Estão na plataforma, por exemplo, o projeto Acolhida, iniciativas de combate à corrupção e ao crime organizado, o programa Criança Feliz, projetos de infraestrutura, além da nova Previdência. Reportagem Daniele Popov.
As Forças Armadas encerram hoje o apoio à segurança do Estado do Ceará.
Um decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado hoje em edição extra do Diário Oficial, reduziu o tempo de permanência das tropas.
A antecipação do término do auxílio ocorreu devido ao fim da greve dos policiais militares do Estado na noite de domingo.
O prazo inicial terminava na sexta-feira, dia 6.
Não existe mais vazamento de óleo ou minério do navio que encalhou perto do litoral do Maranhão na semana passada.
A informação foi dada hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que sobrevoou o local para avaliar a situação.
Já não há óleo no mar. O que foi detectado foi uma pequena quantidade de óleo logo nos primeiros dias. Óleo esse que já foi dissipado e não há mais nova detecção de óleo no mar. De qualquer forma, em caráter preventivo, tanto a Marinha quanto o Ibama, a Vale e o proprietário do navio, o armador, estão lá permanentemente com boias em caso de novo vazamento. Também os navios OSRV, que são para o recolhimento desse óleo. E o plano também, eventualmente, caso isso ocorra, mas ressaltando que não houve nova identificação de óleo no local.
Seis mergulhadores, com a ajuda de robôs subaquáticos, investigam o caso para entender o que ocorreu.
Segundo a Marinha, a área afetada no casco do navio é de cerca de 25 metros. Não se sabe ainda o que causou o incidente.
O ministro adiantou que um plano está sendo preparado para decidir a melhor forma de retirar o óleo e o minério de dentro do navio, assim como o próprio navio do local.
A ideia inicial é acoplar um segundo navio para retirar parte do minério. Com isso, o navio voltaria a flutuar e poderia também ser retirado do local.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou representação sobre a atuação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em relação aos recursos do programa Pró-Infância. Como resultado, o TCU determinou ao FNDE que suspenda a liberação das parcelas previstas para os termos de compromisso com todas as obras canceladas ou não iniciadas. Com isso, retornam de imediato aos cofres públicos mais de 81 milhões de reais. Também deverão ser devolvidos mais de 175 milhões, uma vez que não houve a execução dessas obras. Esse dinheiro poderá ser usado na retomada de diversas obras Brasil afora. É o que propõe o Destrava, programa integrado para a retomada de obras, idealizado pelos Tribunais de Contas e pelo Poder Judiciário.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público lançam formulário para ajudar a prevenir violência doméstica.
Reembolso por descumprimento contratual relativo à IPTU de outro imóvel não autoriza penhora de bem de família do devedor.
Supremo Tribunal Federal confirma regras para tornar mais rígido o processo para a criação de partidos políticos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Uma ação conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público tenta prevenir a violência doméstica contra mulheres.
Os dois conselhos lançaram um formulário que vai ajudar na adoção de medidas protetivas para as vítimas. Carlos Ribeiro.
O formulário será anexado aos inquéritos e aos procedimentos relacionados à violência para ajudar nas decisões do juiz sobre pedidos de medida protetiva de urgência ou cautelar. Ele deve ser aplicado de preferência pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência ou pelo juiz no primeiro atendimento à vítima. O presidente da Suprema Corte e do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do formulário como medida protetiva.
Exatamente nessa semana que se comemora internacionalmente o Dia da Mulher, nós fazemos essa resolução conjunta tão importante na defesa das mulheres.
Os tribunais de justiça vão fazer a capacitação de magistrados e de servidores para aplicar a Lei Maria da Penha.
O Supremo Tribunal Federal confirma regras que torna mais rígido o processo para a criação de partidos políticos.
Uma ação apresentada pelo PROS tentava reverter norma que impede cidadão filiado de assinar pela criação de nova legenda. Arthur Filho.
Com a decisão do plenário, ficaram mantidas a regra que impede um eleitor já filiado a partido de assinar lista apoiando a criação de nova legenda e a regra que só autoriza a fusão ou incorporação de partidos que tem um registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há pelo menos 5 anos.
Ministro Luiz Fux completa 9 anos no Supremo Tribunal Federal com redução no acervo e participação em julgamentos históricos.
Com formação profissional e pessoal moldada pela disciplina, o ministro assume ainda este ano a presidência da Corte Suprema. Lívia Azevedo.
No cargo de ministro, Luiz Fux recebeu o gabinete com 2.697 processos. Segundo a Secretaria de Gestão Estratégica, o acervo atual é de 1.545 processos. Nos 9 anos seguintes, foram emitidos 77.608 despachos e decisões, uma média de 7.311 decisões por ano.
O reembolso por descumprimento contratual relativo à IPTU de outro imóvel não autoriza penhora de bem de família do devedor.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem em São Paulo celebrou o contrato para transferir um lote em troca de uma casa, já quitados todos os tributos. Quem recebeu o lote constatou dívidas de IPTU. Após quitá-las, moveu ação de cobrança contra quem ficou com a casa. A ação foi julgada procedente e, no cumprimento de sentença, a casa foi penhorada. No STJ, a terceira turma afastou essa penhora. O ministro relator Marco Aurélio Belize salientou que, para exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista em lei, é preciso que o débito tributário seja do próprio imóvel penhorado, mas nesse caso, a penhora foi sobre o bem que não tinha essa dívida.
Ministério Público quer que a União cumpra sentença e agilize registros de pescadores artesanais.
A ação é decorrente de representação feita pelos pescadores. Marissa.
A decisão da Justiça foi dada em outubro de 2017, mas a União recorreu. O Ministério Público Federal pediu cumprimento provisório da sentença, obrigando a União a analisar todos os requerimentos de inscrição pendentes no Registro Geral da Pesca Artesanal. O argumento é que a espera pela conclusão do processo pode prejudicar o direito alimentar dos pescadores.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gisel Carvalho.
E eu sou Raquel Teixeira.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segue para a sanção medida provisória que facilita crédito e refinanciamento de dívidas por produtores rurais.
CCJ aprova PEC que extingue fundos e permite o uso do dinheiro para abatimento de dívidas e obras de infraestrutura.
Pescadores afirmam que é insuficiente auxílio criado por MP para minimizar danos por causa de vazamento de óleo.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a medida provisória do agro, que vai ajudar os agricultores na obtenção de empréstimos e no refinanciamento de dívidas.
A MP, que vai à sanção presidencial, permite que o produtor ofereça uma fração de sua propriedade como garantia de empréstimos.
A relatora da MP, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, lembrou que o texto ainda prevê a regularização de terras a serem usadas no financiamento.
Nós temos uma conta de 1 milhão de títulos que precisam ser regularizados. Dessas pessoas do programa da reforma agrária, que estão à margem da legalidade muitas vezes, estão produzindo, pagando juros mais altos.
Outro mecanismo previsto na MP para facilitar o crédito rural é o Fundo de Aval Fraterno, por meio do qual produtores se associam para oferecer garantias um ao outro nos pedidos de empréstimo.
Já o senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, destacou que a medida provisória ainda autoriza os empréstimos no exterior, o que pode reduzir os juros cobrados no Brasil.
Já existem estudos que mostram que buscando recurso externo é mais barato do que o recurso do crédito rural oficial do Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que permite o uso de bilhões de reais parados em fundos administrados pela União, estados e municípios.
O dinheiro, que hoje serve muitas vezes para fazer superávit, poderá ser usado no abatimento da dívida, em obras de infraestrutura e ações de erradicação da pobreza. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A PEC, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, acrescentou a permissão para o repasse dos recursos para a revitalização do Rio São Francisco e para projetos voltados à segurança na região de fronteira. E tirou fundos como de segurança pública, penitenciário, de ciência e tecnologia e do café da lista dos que deveriam ser extintos. O relator da PEC, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, explicou ainda que a extinção não é automática. Eles continuarão existindo por 2 anos. E se houver um entendimento sobre a continuidade dos fundos, explicou Otto, basta a aprovação de projeto de lei complementar nesse sentido.
Estou dando aqui um dado que é importante. FUST, ano passado, 1.400.000 e tanto. Aplicação, R$ 5.000. Sempre serviram para fazer superávit primário ao final dos anos. Então, esses fundos, para não achar que eu estou aqui acabando com os fundos, e os recursos serão aplicados. Porque antes de qualquer coisa, dentro do Senado Federal, a verdade tem que ser uma palavra cumprida exatamente para não enganar as pessoas. Então, e as leis poderão ser criadas até 2 anos, lei complementar.
A PEC não mexe nos fundos constitucionais como FAT, FNO, FCO, FNE, Fundeb, Fundo Nacional de Saúde, FPE, FPM e fundos ligados ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.
Em sessão especial, o plenário do Senado comemorou o Dia Mundial das Doenças Raras.
Senadores pediram investimentos em pesquisas e pacientes pediram o fim dos preconceitos. Reportagem de José Odeveza.
O Dia Mundial das Doenças Raras procura sensibilizar a população, os órgãos de saúde pública, os médicos e os especialistas da área para as enfermidades existentes e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes na busca de um tratamento ou cura. A portadora da doença Parkinson, Daniele Alves Lanzer, emocionou os presentes ao afirmar que, além dos tratamentos, essas pessoas precisam de empatia da sociedade.
Eu acho que isso vai partir muito da questão do respeito. Você nunca vai conseguir sentir o que
outro sente. Mas a partir do momento que você tenta se colocar no lugar do outro, isso já é meio caminho andado.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, disse que o papel do governo é fortalecer as pesquisas e a saúde pública para garantir a cidadania plena dessas pessoas.
Porque essas pessoas estão exercendo cidadania em todas as dimensões, seja na saúde, na educação, na habitação, na cultura, no esporte. Tudo isso é fundamental, mas ninguém vai sair de casa se não tiver saúde.
Também presente à sessão, o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, anunciou um programa de pesquisas genéticas para avançar nos tratamentos das doenças raras.
O auxílio emergencial criado pela MP 908 de 2019 para amparar os pescadores atingidos pelas manchas de óleo no litoral brasileiro é insuficiente.
Foi o que disseram os participantes de uma audiência pública feita pela comissão mista que analisa a medida provisória sobre a questão. A reportagem é de Lara Quinuê.
Os participantes debateram a suficiência da medida provisória para indenização dos danos causados pelo desastre e o impacto socioeconômico sobre as populações afetadas pela mancha de óleo. A representante do Conselho Pastoral dos Pescadores, Diana Maia, lembrou dos profissionais que foram indiretamente afetados e que estão fora do alcance da MP.
Tem a pessoa que pega o peixe para fazer a venda e essa pessoa também foi impactada. Se a gente for pensar nas nossas regiões de rios e praia, às vezes tem um vendedor do picolé que estava lá vendendo seu picolé, que ele não trabalha diretamente com o peixe, mas ele estava lá dentro daquele território onde as pessoas deixaram de frequentar.
Já a representante da Articulação Nacional das Pescadoras, Maria Eliene, criticou o que chamou de omissão do governo.
Faz 6 meses do acontecido do petróleo, mas até hoje não tivemos uma resposta. Mas para dizer assim, não tem petróleo nas praias e o carnaval tá tudo ok, Secretaria de Turismo enviou panfleto aí para todo o Brasil. Mas ninguém sabe o que nós estamos passando.
A Comissão de Infraestrutura debateu nesta quarta-feira a precariedade do fornecimento de energia elétrica no estado de Goiás.
Representantes da Enel falaram sobre os investimentos feitos para a melhoria do serviço. A reportagem é de Lívia Torres.
A má qualidade do serviço prestado pela Enel no fornecimento de energia elétrica no estado de Goiás foi tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. O diretor de infraestrutura da Enel Brasil, Guilherme Lencastre, pontuou investimentos feitos pela empresa para melhorar o serviço. Para o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, a empresa precisa solucionar o problema.
Vocês falam que resolveu, tem um fala bonito ali, certo? Mas o problema existe. Você tem que admitir que existe o problema e resolver ele lá, certo? Eu não sei como, eu não sou gestor da empresa de vocês.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que declarou anteriormente que a Enel deveria ser substituída, destacou que a retomada do crescimento de Goiás depende da resolução do problema da energia.
Não me interessa a empresa que vai estar em Goiás. Eu quero saber se ela fornece energia elétrica. Saber de que maneira nós podemos ter uma empresa que realmente dê a nós a perspectiva de nós sairmos deste ponto de bloqueio, de crescimento do estado de Goiás.
O Congresso Nacional manteve na sessão de hoje o veto presidencial à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, mas derrubou os que permitiriam cortes nas verbas da Embrapa, da Fiocruz, do IPEA e do IBGE. Repórter Érica Christian.
Com a manutenção dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, o relator-geral do orçamento não poderá decidir sozinho sobre a destinação de 30 bilhões de reais. Diante da falta de recursos e do engessamento do próprio orçamento, deputados e senadores entenderam que o melhor seria o executivo contar com os recursos das chamadas emendas impositivas do relator. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a manutenção do veto vai garantir um melhor uso dos recursos públicos.
Significa que nós vamos ter uma definição mais clara de como é que esses recursos poderão ser aplicados. Esse tema das emendas impositivas é algo que precisa ser rediscutido. Isso desorganiza completamente a execução de qualquer orçamento por parte do governo. Até hoje, estranho como o governo tenha concordado em estabelecer um percentual tão elevado de emendas parlamentares que muitas vezes tem muito pouco a ver com as ações de governo.
O Por outro lado, o governo concordou com a derrubada dos vetos a 6 dispositivos da LDO para livrar de cortes as verbas destinadas à Embrapa, à Fiocruz, ao IPEA e ao IBGE. No total, essas autarquias vão receber mais de 4 bilhões de reais neste ano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Para Maia, baixo crescimento do PIB indica que só as reformas não bastam.
Relator apresenta parecer complementar para contrato verde-amarelo.
Debatedores defendem ambiente de negócios amigável para startups.
Boa noite. Na primeira audiência pública promovida pela Comissão Especial que analisa medidas de estímulo às startups, os debatedores destacaram a necessidade de promover um ambiente de negócios amigável para as pequenas empresas focadas no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores.
Entre as dificuldades enfrentadas pelo setor no Brasil, os especialistas destacaram a complexidade tributária, o excesso de burocracia e a dificuldade de acessar capital. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Lara Raji.
O relator da comissão que analisa medidas de estímulo às chamadas startups, deputado Vinícius Poit, pediu que a proposta do governo sobre o tema seja enviada à Câmara o mais rápido possível. Segundo ele, a ideia é trabalhar junto do governo em um novo texto único. Apresentado por mais de 20 deputados de diferentes partidos, o projeto que já está em análise na Câmara prevê, por exemplo, um regime tributário simplificado e linhas de crédito específicas para as startups, que são pequenas empresas focadas no desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores. Desde o ano passado, o governo também promete enviar ao Congresso uma proposta sobre o tema, após ter feito consulta pública sobre um texto inicial. Na primeira audiência pública promovida pela comissão, Renata Mendes, representante da Endeavor Brasil, organização sem fins lucrativos que apoia o empreendedorismo no país, citou as principais dificuldades enfrentadas hoje pelas startups, entre elas a complexidade tributária, o excesso de burocracia para abrir, regularizar e fechar empresas e a dificuldade de acessar capital. Renata defende políticas públicas para promover um ambiente de negócios amigável para as startups.
Isso envolve reforma da legislação adaptada às necessidades das startups, abertura de oportunidades de colaboração e de negócios entre o governo e essas startups, facilitação de investimento, impulsionando o investimento de capital de risco e promover mudança de comportamento e mentalidade.
Para Renata Mendes, a mudança de mentalidade, mostrando que as startups são caminho para o desenvolvimento do país, permitiria que investidores, bancos comerciais e de desenvolvimento realizassem investimentos de risco nestes novos negócios. Representante da FINEP, empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação, Rafael Braga também acredita que o desafio do crescimento e do aumento da produtividade no Brasil deva passar pelo estímulo às startups. Para ele, o marco legal deve proporcionar fomento a um ambiente de negócios mais estável e mais seguro, aumento da oferta de capital para as empresas, inserção da administração pública nessa nova realidade e atração de talentos.
Uma das grandes dificuldades é atrair bons cérebros, é atrair talentos, seja em função da escassez, seja em função da migração dos talentos, dos poucos que existiam para fora do Brasil, seja em função da dificuldade enorme que é trazer um talento de fora para o Brasil.
Na audiência, o deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, disse que a comissão que analisa o marco legal das startups deve se preocupar também com a dignidade dos trabalhadores nesses empreendimentos inovadores, por exemplo, nos aplicativos de transporte. Ele apresentou requerimento para que o tema seja discutido na comissão. Inicialmente, o plano de trabalho do deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, prevê 6 audiências públicas até abril. Em maio, ele promete apresentar seu relatório final sobre o marco legal das startups. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Desenvolvimento Regional.
Davi Soares, do Democrata, se solidariza com as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista. Ele relata que já são mais de 20 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos. Deputado destaca que vem alertando o poder público sobre a necessidade de adotar medidas de prevenção, mas lamenta a falta de iniciativa para que tragédias anunciadas sejam evitadas.
Rosana Vale, do PSB de São Paulo, pede ao Ministério do Desenvolvimento Regional que destine recursos para obras emergenciais de combate às enchentes na Baixada Santista. A parlamentar ressalta que várias cidades já decretaram estado de calamidade pública ou estado de emergência em decorrência das fortes chuvas que atingem a região.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, também se solidariza com a população da Baixada Santista, especialmente dos municípios de Santos, São Vicente e Guarujá, que têm sido afetados por temporais e enchentes. O deputado coloca seu mandato à disposição das autoridades para atender às necessidades da população local.
Roberto de Lucena ainda registra o Dia Nacional da Igreja Brasil para Cristo, comemorado em 3 de março. Ele informa que a igreja foi fundada pelo missionário Manuel de Melo em 1956 e hoje conta com milhares de membros espalhados por todo o território nacional.
José Ricardo, do PT, pediu ao governo do Amazonas informações sobre a situação das famílias da ocupação Monte Oreb, em Manaus, após a reintegração de posse do local ocorrida no último dia 2 de março.
José Ricardo, que também solicitou que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara acompanhe a situação, afirma que a falta de moradia deve ser tratada como questão social e não como questão de segurança pública.
Charles Fernandes, do PSD, parabeniza os municípios de Uiuiú e Guajiru, na Bahia, pelo aniversário de emancipação política. O parlamentar registra o potencial e a importância das duas cidades para o desenvolvimento regional.
Trabalho.
O relator da medida provisória do contrato verde-amarelo, o deputado Cristino Áureo, apresentou nesta quarta-feira uma nova versão de seu parecer. Ele retomou o texto original da MP para impedir que um trabalhador demitido de um contrato tradicional seja recontratado sob as regras do modelo verde-amarelo em um prazo inferior a 6 meses.
Com as novas mudanças, a votação do relatório na comissão mista foi marcada para a próxima terça-feira, como informa a repórter Silvia Munhato.
O relator da MP do contrato verde-amarelo, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, modificou seu relatório para proibir que uma empresa demita uma pessoa empregada pelo contrato tradicional e use as novas regras para recontratá-la menos de 6 meses depois. É que o novo contrato tem menos encargos para as empresas e reduz alguns direitos trabalhistas. A votação do parecer na comissão mista será na próxima terça. A trava na contratação existia na MP original, mas foi retirada pelo relator no seu primeiro parecer. Isso porque o deputado queria dar mais uma chance para que o trabalhador pudesse ser admitido logo. Ele disse que resolveu manter o texto original para garantir que as empresas não usem a medida apenas para pagar menos. O relatório continua prevendo, porém, que um trabalhador contratado pelo verde-amarelo possa ter um novo contrato do mesmo tipo em menos de 6 meses. O relator também detalhou que o trabalhador acidentado durante o trajeto de casa para o trabalho será amparado pela Previdência Social, embora o acidente não deva mais ser considerado acidente de trabalho. Segundo ele, isso infla as estatísticas de maneira artificial. Só será considerado acidente de trabalho se o trabalhador estiver em um transporte fornecido pela empresa.
Mesmo desenquadrado o trajeto da figura tradicional do acidente de trabalho, ele passa a contar, diferentemente do que estava no texto da medida provisória, ele passa a contar com toda a cobertura previdenciária. Então, o acidentado no trajeto, ele conta com o auxílio-doença e uma eventual aposentadoria por invalidez, nos mesmos níveis, como se for um acidente classificado no modelo anterior. Ou seja, não há perda pecuniária de nenhuma espécie para o acidentado nessa circunstância.
Cristino Áureo também alterou o relatório anterior para fixar em 7,5% a alíquota da contribuição previdenciária do trabalhador que recebe seguro-desemprego. O relator já havia mudado a MP do governo para tornar essa contribuição facultativa, mas na primeira versão do parecer havia submetido os rendimentos à tabela de contribuições geral dos trabalhadores. O relator ainda propôs que a jornada de trabalho do estudante contratado na modalidade verde-amarela possa ser reduzida mediante acordo entre as partes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Previdência.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, participou de audiência com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, para tratar do grande número de processos parados no órgão.
Mas o deputado afirma que, após as cobranças por soluções, uma força-tarefa será criada para que a fila de 2 milhões de brasileiros que aguardam a liberação dos benefícios seja atendida.
Ivan Valente, do PSOL, condena o uso de balas de borracha, gás lacrimogêneo e gás de pimenta para conter os servidores públicos de São Paulo que protestavam contra a reforma da Previdência Estadual. O deputado repudia a decisão do governador João Dória e afirma que não só as pessoas que assistiam à sessão foram maltratadas, mas também os funcionários da própria Assembleia.
Saúde. De acordo com Boca Aberta do Prós do Paraná, a cidade de Londrina já registrou cerca de 5 mil casos de dengue. O deputado reclama do descaso da prefeitura e lamenta que, enquanto a população do município espera a passagem de carros fumacê para combater os mosquitos, o Ministério da Saúde vai devolver 400 mil litros de inseticida com prazo de validade vencido.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, reitera seu apoio à luta dos residentes médicos e dos residentes multiprofissionais da área da saúde pelo reajuste das bolsas. O deputado entende que a reivindicação é justa porque o último aumento foi concedido em 2013. Ele argumenta ainda que não existe hospital de referência que funcione sem a ajuda dos residentes.
Fernanda Melchiona, do PSOL, critica a realização de palestra que associa a transexualidade à doença, marcada para ocorrer na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no dia 18 de março. A congressista alerta que esse tipo de visão contraria os preceitos da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Ela promete denunciar o evento ao Ministério Público Estadual.
Transportes.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, espera que a Agência Nacional de Aviação Civil reconsidere a decisão de adiar a implantação da terceira pista do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.
Segundo Gustavo Fruit, de forma estranha, a ANAC divulgou o estudo afirmando que a mais antiga reivindicação do setor de logística do Paraná, que é a terceira pista do aeroporto, só será necessária daqui a 30 anos. O que, para o deputado, não reflete a realidade.
A transportadora Gabardo completou 30 anos de existência. Ao registrar a data, Santino, do PTB do Rio Grande do Sul, destaca que a empresa é uma das maiores incentivadoras do projeto Pescar, que tem o objetivo de formar jovens para o futuro, buscando integrá-los ao mercado de trabalho, além de incentivar a formação de mulheres que optam pela profissão de motorista.
Homenagem.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, lamenta o falecimento da ex-vereadora de Aracati, Miriam Calixto Gondim. Segundo o deputado, Miriam dedicou sua vida para ajudar os mais pobres, desenvolvendo importantes ações quando exerceu por 6 mandatos consecutivos o cargo de vereadora do município.
Segurança Pública.
José Guimarães, do PT, elogia a atuação do governo do Ceará no desfecho do motim da Polícia Militar do Estado. Nas palavras dele, o executivo local resolveu a situação de forma coerente e com bastante diálogo. O parlamentar ressalta que não será dada anistia aos PMs amotinados e que caberá ao legislativo cearense alterar ou não a tabela salarial, que prevê aumentos escalonados até 2022.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pede informações ao ministro da Justiça sobre a participação do diretor da Força Nacional, Antônio Aginaldo de Oliveira, em Assembleia dos Policiais Militares Amotinados no Ceará, que pediam um aumento salarial. A deputada questiona como alguém que dirige a Força Nacional pode insuflar um movimento dessa natureza.
Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que torna obrigatória a execução orçamentária de recursos destinados aos conselhos tutelares, bem como da remuneração e formação continuada dos conselheiros.
Felício Laterça explica que atualmente muitas vezes a verba prevista não é aplicada, inviabilizando o trabalho dos colegiados e colocando em risco as garantias de crianças e adolescentes em situação vulnerável.
Presidência.
O IBGE divulgou hoje que o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,1% em 2019, o desempenho mais fraco dos últimos 3 anos. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o baixo crescimento do PIB mostra que só a aprovação das reformas não é suficiente para organizar a economia do Brasil.
Rodrigo Maia também se reuniu com o presidente da Câmara da Argentina, Sérgio Massa, para discutir o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que os investimentos públicos são instrumentos importantes para ajudar o crescimento econômico brasileiro. Segundo ele, o baixo crescimento do PIB mostra que apenas as reformas e os investimentos privados não são suficientes para organizar a economia do país. Nesta quarta-feira, o IBGE divulgou os números do Produto Interno Bruto Brasileiro para 2019. A economia cresceu 1,1% no ano passado. Apesar de ser a terceira alta anual consecutiva após 2 anos de retração, foi o desempenho mais fraco da economia nesses 3 anos. No ano passado, o PIB totalizou 7,3 trilhões de reais.
A gente não consegue organizar um país apenas fazendo as reformas, cortando, cortando, cortando. O setor privado sozinho não vai resolver os problemas. Então, acho que a grande mensagem do PIB que saiu hoje é exatamente que a participação do Estado também será sempre importante para que o Brasil possa crescer e se desenvolver.
Nesta quarta-feira, Rodrigo Maia também defendeu a diplomacia parlamentar como instrumento para fortalecer a economia do Brasil. Maia recebeu a visita do presidente da Câmara da Argentina, Sérgio Massa. No ano passado, Rodrigo Maia foi recebido por Massa quando cumpria a missão oficial à Argentina. Os dois parlamentares também participaram de uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e debateram o acordo entre a União Europeia e o Mercosul.
O nosso papel é realizar a democracia parlamentar. Acho que tanto o parlamento argentino, brasileiro, os outros parlamentos da região devem manter as relações com os países da Europa, alguns já declaradamente a favor do acordo, outros com algumas dúvidas. Cabe aos nossos parlamentos e aos nossos países que têm interesse conseguir avançar e não apenas ratificar os nossos acordos, mas ter os acordos ratificados nos outros países.
Um dos termos do acordo prevê a redução imediata ou gradual das tarifas de importação entre os países europeus e sul-americanos, em muitos casos baixando os tributos a zero. O acordo foi negociado ao longo de 20 anos e foi assinado em junho do ano passado. Os presidentes das câmaras do Brasil e da Argentina garantiram que os dois parlamentos estão trabalhando juntos pela ratificação do acordo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, lamenta a desaceleração da economia nacional em 2019. O parlamentar afirma que o crescimento de 1,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, indica que não houve distribuição de renda no país. Ele critica a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que, na saída do Palácio Alvorada, não comentou o resultado e colocou um ator para dar entrevista em seu lugar.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também critica a atitude do presidente Bolsonaro, que, segundo suas palavras, não tem coragem de dar explicações ao povo sobre a sua política econômica e, em vez disso, aparece ao lado de um humorista distribuindo bananas aos jornalistas para falar sobre o baixo crescimento do PIB.
Já Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, rebate as críticas de parlamentares do PT que afirmam que o Brasil enfrenta uma grave crise por causa do atual governo. O parlamentar enfatiza que o PT não tem moral para cobrar nada, porque, segundo ele, a herança da crise, incluindo o desemprego de milhões de brasileiros, foi deixada pelo Partido dos Trabalhadores.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, considera o resultado do PIB de 2019 um vexame. Segundo a deputada, o sofrimento não é só do setor produtivo, mas também da população pobre que não enxerga a perspectiva de ter seus problemas resolvidos. Na avaliação da parlamentar, o resultado é reflexo do pior governo que o país já teve. Um governo que promete não cumprir.
Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, rebate as críticas de parlamentares da oposição, afirmando que em 1 ano e 2 meses de governo Bolsonaro, não houve nenhum ato de corrupção envolvendo o nome do atual presidente da República.
Na avaliação de Nelson Barbudo, o PT não tem moral para falar de Bolsonaro e está com medo de ver o povo nas ruas. Ele reafirma seu apoio ao chefe do Executivo Nacional.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, chama o governo Bolsonaro de covarde. Ela acusa o presidente de estimular em suas redes sociais a convocação de um ato para fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, a oposição não vai permitir a reedição do AI-5, medida do período da ditadura que, entre outras coisas, determinou o encerramento das atividades da Câmara e do Senado.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, manifesta indignação contra as calúnias divulgadas por inimigos do presidente Bolsonaro para denegrir a imagem da primeira-dama Michele Bolsonaro. Para a congressista, essas pessoas não têm limites, não têm ética nem moral e se transformam cada vez mais em personagens ridículos e desacreditados.
votação.
Na sessão conjunta desta quarta-feira, o Congresso Nacional manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre a prioridade de execução das emendas do relator-geral do orçamento e das comissões permanentes, que representam mais de 30 bilhões de reais.
Como o veto foi mantido na Câmara dos Deputados com 398 votos a 2, a matéria não precisará ser analisada pelo Senado. Para derrubar um veto, são necessários os votos da maioria absoluta de ambas as casas, 257 deputados e 41 senadores.
Os detalhes sobre a votação dos vetos nesta quarta-feira você acompanha na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
Boa noite e até amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.